A candidatura de Angola para a inscrição da cidade histórica de Mbanza Kongo na lista de Património Mundial da Unesco foi considerada incompleta pelo Centro de Património Mundial da Organização das Nações Unidas. As razões pelas quais o dossiê foi considerado incompleto não foram inicialmente justificadas. A entrega formal da candidatura de Angola tinha dado entrada no final do passado mês de janeiro, 7 anos depois do iniciado o processo. Os trabalhos arqueológicos realizados envolveram especialistas nacionais e estrangeiros. As autoridades angolanas tinham projetado esta candidatura para obter alguns dividendos políticos, quer a nível interno, bem como reforçar a projeção da imagem do país e obter outros ganhos na diplomacia. Por outro lado, os resultados desta candidatura previam fazer coincidir com os festejos dos 40 anos da independência nacional, que este ano o país comemora a 11 de novembro. Esta decisão da Unesco criou igualmente um certo mal-estar junto das autoridades angolanas, que não esconderam isto mesmo depois de terem sido confrontadas com a informação. Nesta conformidade, Angola deverá apresentar até 30 de setembro do presente ano as correções recomendadas e aguardar uma posterior notificação. Ainda assim, a diretora do Instituto Nacional de Património Cultural de Angola, Maria da Piedade, minimiza as especulações à volta do assunto.
O trabalho tem decorrido de lá para cá até que setembro de 2014 nós demos entrada ao primeiro draft do dossiê. Bom, isso é uma decorrência normal. Esse draft deu entrada para que a Unesco, não oficialmente, para que os técnicos da Unesco nos dissessem que se nós estávamos no bom caminho. Portanto, nós trabalhamos de setembro até janeiro para concluir o dossiê e enviamos. Bom, o que acontece é que as regras, se quisermos, da Unesco têm várias etapas. Essas etapas decorrem normalmente com todos os dossiês que são enviados à Unesco, não só de Angola, mas de todos os outros países. E é normal que a Unesco, nessa avaliação, nesta primeira avaliação, não estou a falar da avaliação final, mas uma das avaliações que a Unesco faz, nos foi enviada uma carta para a conclusão do dossiê. Por que esse reenvio da carta? Esse reenvio da carta foi não porque o dossiê não está completo, mas para que seja revisto a parte cartográfica do dossiê. Bom, nós soubemos que saíram notícias acerca do dossiê, que o dossiê foi reprovado, outros dizem que foi chumbado, mas não é isso. É normalíssimo que isso aconteça, que a Unesco nos reenvie o dossiê para completarmos o que realmente, porque uma das exigências da Unesco que são partes técnicas e é muito normal que isso aconteça. Portanto, é o que nós vamos fazer, nós estamos a trabalhar, vai agora uma equipe, porque a Unesco predispôs-se que a equipe fosse até Paris, para que explicassem o que realmente é necessário fazer nestes pequenos pormenores que realmente faltaram no dossiê. É simplesmente isso. E depois vamos reenviar outra vez em setembro para que seja avaliado e, portanto, proposto para a lista do Património Mundial. Portanto, para dizer que o dossiê não foi reprovado, porque nem sequer ainda estamos na etapa de reprovação, nós falamos em reprovação quando passa em junho diante do comitê e que o comitê diga, e mesmo aí, Há sempre três opções, que é o reenvio para fazer retificações, há outro que é para dizer que vocês têm que refazer o dossiê todo, o que não é o caso do dossiê de Mbanza Kongo.
Por sua vez, João Lourenço, membro da Comissão de Redação da Candidatura, afirma que a falta de um mapa cartográfico está na base desta decisão da Unesco.
Os membros do comitê de redação que irão a Paris para trabalhar com a Unesco. A Unesco tem os seus peritos. Logicamente, são os peritos da Unesco que conosco vão, portanto, vamos trabalhar e definir e fazer as tais correções, não é? entendendo-se? Até porque é mesmo uma recomendação da Unesco que eles nos fazem na carta. Relativamente à cartografia, portanto, é uma questão de detalhe. Explico-me. O mapa não está errado. O mapa lhe faltam elementos. Portanto, na hora de executar, eu não posso dar muitas explicações técnicas porque não sou cartógrafo e não tenho a linguagem técnica para dizer exatamente o que é que se trata. Portanto, o que a Unesco nos diz é que aquele mapa lhe falta um ou outro elemento, então que temos que corrigir o mapa. Portanto, isso é na hora de executar, na hora do tratamento técnico do material que foi feito, porque foi feita uma fotografia aérea e essa, ela tem determinadas debilidades. É essa correção que vai ser feita. Portanto, não se trata no sentido de que o mapa esteja errado. Ele não está em conformidade, porque o mapa tem utilidade, ele tem sido utilizado para outras questões. O que é importante nós percebermos também? Infelizmente, o que aconteceu, e isso deve ocorrer a várias localidades, nós não temos, e por isso é que está a ser feito, aliás, o próprio Executivo tem agora um plano, por exemplo, no âmbito das questões geológicas, nós estamos agora a fazer um tratamento, um mapa que vai ser das capacidades geológicas do país. Portanto, porquê? Porque existia a ausência dessa informação. No caso de Manzacongo é a mesma coisa. Nós, não tendo o mapa, tivemos que fazer. O que acontece com os outros países é que eles já têm. Quando precisa, vão à base de dados e tiram. No nosso caso, nós não tínhamos. E é preciso atender a determinadas especificações técnicas. É só essa a questão que é preciso corrigir.
Para o deputado Manuel Fernandes, esta candidatura de Manzacongo, para além de não se revelar uma prioridade para os angolanos, peca igualmente por ter sido feito um mau trabalho de casa.
Infelizmente, o Executivo tem uma prática de que, mesmo nas questões importantíssimas da vida do país, em que poderia congregar uma envoltura muito mais abrangente do ponto de vista de ideias, de opiniões, limita-se simplesmente em fazer aquilo que lhe convém fazer, mesmo não avaliando sobre as prioridades que, de facto, tem no âmbito dos vários inúmeros problemas que o país tem. No nosso entender, é fundamental essa questão e é importante que Manzacongo, uma cidade histórica, de facto, seja levada a património da humanidade. Mas se nos tivessem consultado, do meu ponto de vista, é que Angola tem muitas coisas ainda a fazer, porque este exercício que foi feito não é apenas meter as letras no papel e mandar. É claro que teve que se fazer lobby, teve que se aprovar um orçamento para esta candidatura e, no entanto, nós entendemos que esses recursos, do meu ponto de vista, ainda poderiam ter sido alocados em outros setores vitais da sociedade. Bom, mas se partirmos do princípio que está feito, o que é fundamental quando estamos a partir para uma ação é fazer as coisas bem. Como se não bastasse, do meu ponto de vista, para além de não ser prioridade, pelo menos para os angolanos, ainda faz-se o trabalho e mal feito. Provavelmente, para além daquilo que já foi gasto para este exercício, para levar até para onde está hoje, vai ter que se adicionar recursos que é para melhorar, de facto, o tal projeto para ver se seja aprovado. Isto é mau, isto é péssimo, isto de facto é resultado da própria arrogância do Executivo, que entende que mesmo as questões fundamentais do país deve apenas de por si refletir e agir, ao invés de poder congregar uma envoltura muito mais abrangente. Eu refiro-me aqui não apenas só dos quadros, dos especialistas do setor, mas também porque ouvir outras sensibilidades, mesmo do ponto de vista político-partidário, era necessário dar uma tonalidade muito mais abrangente. Isto não aconteceu e agora, infelizmente, ontem estivemos a esfregar as mãos de contente, porque felizmente uma das nossas cidades vai ser elevada a património da humanidade por força da história de Manzacongo, na verdade, a nível do contexto do país e africano, mas, infelizmente, não será desta. E hoje não se sabe, fala-se por um lado que o projeto foi chumbado, outro justifica-se que não, tem que se suprir, apenas são insuficiências que devem ser supridas. E, bom, estamos aqui e a mais alto nível ainda não ouvimos, de facto, um pronunciamento da entidade do setor, pelo menos esclarecer à sociedade o que é que se passa do concreto. Também está a fazer cogitações, mas nós gostaríamos que se pudesse explicar à nação o que é que se passa e o que é que se tem a fazer. Neste momento entendo que já não há como recuar, na medida em que já foram gastos recursos financeiros a isto, há que avançar, mas tem que se avançar com segurança e certos de que vamos conseguir alcançar o objetivo. No entanto, isto não dignifica o país. Na medida em que Angola tem mais de 40 anos de independência, não é justo que ainda tenha deficiência do ponto de vista administrativo. Isto revela também uma certa ineficácia e uma certa incompetência ainda do próprio serviço administrativo do nosso país. Até vergonhoso.
Maria da Piedade reconhece ter havido falhas por parte de Angola, mas já não concorda com as informações segundo as quais esta candidatura terá eventualmente sido rejeitada pelo Centro de Património Mundial.
O caso do dossiê de Banza Congo foi reenviado antes de passar até pelo comitê, mas simplesmente porque o tipo de mapas que que a Unesco exige tem determinadas especificações. E é aí que houve uma falha da nossa parte, que nós estamos já a trabalhar na correção desse pormenor. Penso que não há qualquer problema com relação à inscrição ou não do dossiê, porque o dossiê vai seguir os seus trâmites e vai passar diante do comitê, portanto, do Património Mundial, sem problema. Portanto, fizeram comentários, não sei de que fontes, talvez da Unesco, onde foram buscar essas informações, mas, infelizmente, a nossa comunicação social não veio ter connosco para saber se realmente o que a Luso estava a difundir era, portanto, penso eu que primeiro deveriam vir ter connosco. Mas nós não o fizemos pela simples questão. Nós recebemos e, dentro dessas recomendações da Unesco, era que nós fôssemos a Paris para ter com os técnicos para especificarem quais seriam as alterações a serem feitas e como. E só depois é que nós iríamos comunicar. Porque falar primeiro que houve rejeição e é o que aconteceu é que as pessoas basearam-se nas informações que a Luso deu, sem primeiro entrarem. O que aconteceu é que está-se a dizer que o dossiê foi reprovado, quando na verdade não foi reprovado, porque nem sequer passou pelo comitê. Portanto, não passou pelo comitê. O que quer dizer que as informações devem ser dadas, e o que nós estávamos à espera era de termos informações completas pela Unesco, e só depois então é que iríamos dar a informação. Mas infelizmente a Luso adiantou-se e pronto, começaram a sair notícias que realmente o projeto tinha sido reprovado quando não faz.
Entretanto, João Lourenço ajuda igualmente a esclarecer que uma candidatura é um processo e o que aconteceu com o caso de Angola tem a ver com o formato apresentado.
A candidatura não foi rejeitada. A candidatura é um processo. Há candidaturas que estão na Unesco que levam 20 anos, desde a primeira vez que entram até que são admitidas, e há outras que nunca são admitidas. Nós estamos num processo. A primeira vez que nós entregamos um documento à Unesco foi em setembro, e em 3 meses nós conseguimos apresentar uma candidatura. O que acontece, e nós trabalhamos com a técnica da Unesco, é uma questão de forma. Portanto, eu não vou dar explicações técnicas sobre a cartografia, porque não só. Mas é uma questão de forma, isto é, o formato que se apresentou não se adequa, porque a Unesco em si também, de tempo em tempo, as suas orientações são atualizadas conforme a evolução técnica. Portanto, é uma questão de alterar o formato do mapa. Não é que o mapa esteja errado, atenção, o mapa que foi apresentado não é que esteja errado. Há detalhes que não estão presentes e são esses detalhes que têm que constar. Portanto, por isso é que a Unesco faz pré-avaliação, para dizer, olha, naquilo que vocês entregaram, agora tragam o elemento B e o elemento C. Foi o que ocorreu. Porque uma candidatura só é aceite ou rejeitada, ou como se está a usar a expressão, chumbada, quando chega à reunião do Comitê do Património Mundial. Isto, ali é que se faz a avaliação e se diz, esse bem está classificado ou esse bem não está classificado. Portanto, não foi dito que Mbanza Kongo não está classificado. Isto é uma questão de procedimentos. Quando nós vamos fazer uma inscrição, normalmente nos serem uma série de documentos. E se um determinado documento não estiver em conformidade, não dizem que nós não somos, não temos capacidade de fazer aquela tarefa. Nos dizem que temos que trazer aquele documento para depois avaliar se nós temos ou não capacidade de fazer aquela tarefa. Foi o que ocorreu. Nós temos que corrigir um mapa. Portanto, e a carta é bem clara. Por isso é que eles dizem, venham para aqui e nós vamos fazer as correções. É um mapa que se fez. Portanto, nós temos estado a trabalhar com o Unesco. Não se trata de nós não termos ou não termos verificado. Por isso é que a Unesco tem dentro da sua equipa cartógrafos, e nós tivemos aqui cartógrafos recomendados pela própria Unesco. Portanto, não se trata de nós não termos cumprido. Quando diz que nós criamos expectativas, não, as expectativas foram criadas e continuam, porque a candidatura não foi rejeitada. Que fique bem claro. O próximo prazo de entrega é 30 de setembro, e nós, a 30 de setembro, estaremos em condições de entregar a candidatura. Portanto, isso é preciso ficar claro, porque a ideia é que a candidatura, que Mbanza Kongo não tem requisitos para ser classificada, não é isto. Isso só é feito depois de 8 meses de avaliação. Isso é, quando o documento entra, depois eles têm que vir ao terreno, verificar se o bem tem ou não condições para ser classificado. E nós não chegamos ainda nessa fase. É preciso esclarecer. O bem só é classificado ou não classificado depois dos tais 8 meses de avaliação que é feito pelos peritos do Comitê Mundial, pelo ICOMOS, e nós ainda não estamos nessa fase. Que fique claro, a candidatura não foi rejeitada. É questões de procedimento. Os juristas, se calhar, vão explicar, percebem melhor isso, as questões chamadas questões processuais. Né? Se um documento não está conforme, ele é devolvido para que volte conforme. Não significa que o mesmo não tenha validade.
Finalmente, o deputado Manuel Fernandes defende uma responsabilização administrativa por parte dos membros da comissão que está à frente deste processo. A ideia, segundo o parlamentar, é encontrar os principais responsáveis.
Quando foi apresentado o projeto da candidatura, infelizmente não foi tornado público o orçamento que vai ser aplicado para esta candidatura. E se assim, se é que de facto envolveu-se o país, é o nome do país em causa, são os recursos do país em causa, é claro que tem que haver responsabilização. Mas, no entanto, penso que do que ouvimos é que está-se a trabalhar. Dizem que...
Mas esta responsabilização passa por onde? Do ponto de vista penal, ou seja, olhando para questões de coercividade ou apenas chamar a atenção da própria comissão que está à frente deste processo?
Não, a questão coerciva, a questão penal é uma questão posterior. O que nós estamos a dizer, do ponto de vista administrativo, ainda tem que haver uma responsabilização. Nesse preciso momento, as pessoas estão a justificar, dizendo que não se trata, de facto, da rejeição da candidatura, não se trata da reprovação da candidatura, trata-se apenas de suprimir algumas insuficiências.
Manuel Fernandes, João Lourenço e Maria da Piedade foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.